Quantos anos um médico dedica da sua vida para se preparar para ser um médico? Quantos anos um engenheiro dedica da sua vida para ser um engenheiro? E quantos anos um advogado dedica da sua vida para ser um advogado? Se a gente considerar os 6 anos de faculdade mais os 2 anos de uma especialização, podemos dizer que um médico se dedica, no mínimo, 8 anos para estar pronto para atuar como um médico profissional. Já o advogado e o engenheiro precisam, em média, de 5 anos para se formarem como profissionais. E você? Quanto tempo você dedica para a formação de um membro de uma família empresária? Não faz ideia? Então, fique conosco, que este é o tema do nosso episódio de hoje.
A partir de agora, Papo de Família Empresária. Para quem é fundador ou fundadora, para quem é herdeiro ou sucessor, para quem faz parte de uma família empresária ou para quem simplesmente ama este tema. Com Juliana Gonçalves e Martim Salas.
Desconfio que a pergunta da nossa abertura tenha lhe causado uma surpresa. Afinal, eu nasci em uma família empresária, então não preciso de tempo de dedicação para me tornar membro de uma família empresária. Certo? Nada certo. Se você nasceu em uma família empresária, consequentemente, sim, você faz parte. Mas me responda, você tem certeza que isto é o suficiente? Olá para todo mundo, bom dia, boa tarde. Eu sou Juliana Gonçalves, jornalista, consultora de empresas familiares e também acionista do Diário do Comércio. E junto comigo, meu colega Martim Salas. Tudo bem, Martim?
Tudo, Juliana, sempre bom estar com você. Eu sou também consultor de empresas familiares, escritor, moro e trabalho desde os Estados Unidos, cobrindo a América Latina tudo.
Bom, Martim, então, o tema de hoje é um tema interessante, porque eu acho que é algo que as pessoas não pensam muito bem sobre isso, né? A gente fala muito da formação de um membro da família para ser um gestor, mas acho que elas não têm uma compreensão muito bem do que é a importância, né, de se formar uma família empresária, a formação, a educação para ser uma família empresária. E isso acaba ficando meio de lado, sem ter o foco e a atenção dos membros de uma família.
É verdade, Juliana. Nós estávamos falando antes desta gravação, desse tema, onde você tem uma expertise especial, hein? Você é experta em esse tipo de temas e trabalha com famílias empresárias, eu tenho que dizer. Formação é uma família empresária, então tem essas duas palavras, né? Família e empresária. Então, vamos a falar muito da formação como acionista, como gestor, mas está a formação também como pessoas, né? Como ser humano, que acontece em qualquer tipo de família, que também é muito, muito importante, e já falamos alguma vez em alguns dos episódios.
É isso aí, o Martim. Eu acho que tem um ponto que a gente tem que entender, acho que como uma base, assim, para compreender, né, a nossa conversa de hoje. As famílias, as diversas famílias, a minha, a sua, a do James e as várias outras, cada família traz um traço de característica daquela família, né? Tem famílias que são famílias mais politizadas, tem famílias que são famílias mais musicais, famílias mais esportistas, famílias mais religiosas, né? Isso naturalmente é um traço que caracteriza aquela família e que também, eu acho que de uma forma também natural, os pais, os avós vão criando os membros das novas gerações embalados, né, nessa característica, que são questões até da personalidade, do gosto, da afinidade, de perfil de personalidade, etc. Então, essas famílias, elas têm de uma forma natural o trabalho para trazer seus membros para aquele lugar também, né? Que acaba sendo uma identidade daquela família. Se a gente traz isso, né, e faz um paralelo e traz isso para as nossas famílias empresárias, a gente tem que entender que essa família empresária tem uma característica forte, que é ser empresária, e que, portanto, ela também tem que trabalhar para desenvolver os membros da família para que eles possam ser membros de uma família empresária, bons membros de uma família empresária, né? Então, acho que esse é um ponto conceitual de base para a gente entender o que é formar a família empresária, trabalhar para o desenvolvimento e a educação da família empresária.
Eu gosto muito dessa analogia e acho que está muito, muito ligado, Juliana. Certamente eu compartilho esse sentimento, é verdade. Ele tem uma característica especial e dentro dessa característica ele tem que formar, além de outras dimensões, outros vias da dimensão de uma família, né? Então, essa parte é muito, muito, muito importante porque está muito perto do que vai ser a continuidade, né? De uma empresa familiar, né? Que tem que ver com a sucessão, tem que ver com a preparação das seguintes gerações.
E acho que tem um ponto importante para a gente também entender que dentro dessa dinâmica da família empresária, a gente tem diferentes, digamos, entre aspas aqui, públicos, né? Que a gente tem que cuidar desses públicos. Então, a gente tem as crianças da família, a gente tem os jovens, a gente tem os cônjuges, a gente tem os membros que vão ser os gestores, então a gente tem os avós, né, o grupo de mais idade da família. Então a gente tem que olhar para todos eles e pensar o que a gente faz com cada um deles no sentido de formá-los. E aí vou trazer uma fala sua aqui que me chamou a atenção na hora que a gente estava construindo esse roteiro, é que formá-los em primeiro lugar, talvez, como seres humanos, né? Trazer a perspectiva de que estamos formando pessoas para o mundo, né? Pessoas para a nossa família, para a nossa empresa familiar, mas também e sobretudo pessoas para o mundo.
Isso, Ju.
Não vou desenvolver, porque esse conceito você que trouxe, então estou só te provocando aqui para...
E já falamos muitas vezes também em episódios anteriores, não? E tem que ver, por exemplo, com uma estrutura. Você tem, por exemplo, 5 filhos, filhas, 6. Você não pode achar que todos eles vão ser, por exemplo, gestores, não? Certamente, acionistas, sim. Então, o que sempre tem que ser a meta de uma família é que tenha membros da família, filhos, netos, sucedidos na vida, o primeiro, não? Já falamos da importância de seguir os sonhos de cada um, ou interesses, isso é importante. Além disso, é procurar fazê-los os melhores gestores, se for o caso, eu certamente acionista. Mas, como sempre falamos, Juliana, né, natureza humana é a primeira dimensão, a primeira vias para trabalhar qualquer tipo de atividade. Se você tem uma pessoa boa, bem formada, né? Eu poder depois construir outros temas. Mas eu acho que ao final da vida, os pais vão dizer: ah, meu filho ou minha filha foi um grande acionista. Não, vai dizer que foi uma grande pessoa, né? Um grande ser humano. E parte disso é ser um bom acionista para a continuidade da empresa.
Com certeza. Então eu vou sugerir, Martina, a gente ir para o nosso primeiro caso, porque eu acho que ele traz muito um pouco sobre isso que a gente está falando aqui agora, da formação do ser humano, né? De, em primeiro lugar, o ser humano para a vida. Então, vamos ao caso do senhor Manuel.
Primeiro caso. Com seus 65 anos, após deixar a liderança da empresa fundada por ele e sua esposa, senhor Manuel decidiu se aventurar em um projeto especial, estar mais próximo de seus netos e apoiá-los em suas formações para o mundo, dizia ele. Com esse propósito, decidiu criar a Escola para a Vida, um ambiente de encontros mensais para conhecimento, debate e reflexão dos mais diversos temas do mundo. A cada mês ele convidava um filósofo, jornalista, psicólogo, psicanalista e assim por diante para conversar com os jovens sobre temas da pauta da humanidade: amor, perdão, diversidade, drogas, assédio moral e sexual, alcoolismo, doenças mentais, sobre as guerras e conflitos mundiais, a crise migratória, os refugiados, a política brasileira, a crise econômica. Os encontros promovidos pelo patriarca eram em ambientes descontraídos e acompanhados sempre de uma boa comida. Independente da formação superior, queria meus netos prontos para a vida, para serem cidadãos conscientes do mundo.
Que avô maravilhoso, né, Martim?
Sem dúvida. É uma história maravilhosa, Juliana. Sim.
Que visão que ele teve, eu acho que é exatamente o que a gente estava falando, assim, né? Sabendo, depois de ter fundado uma empresa, ter tido sucesso no empreendimento, né? Ele entender que ele precisava preparar, que ele podia contribuir para a formação dos netos, entendendo que era muito mais amplo do que ser membro de uma... muito mais amplo do que trabalhar numa empresa criada por ele. Né? Que ele queria formar seres humanos completos, bem formados, conscientes do seu papel no mundo, que, consequentemente, vão ter consciência do seu papel na família empresária, na empresa familiar.
Este cenário, este caso, Juliana, também está trazendo um aspecto importante da ciclo da vida, né? Que é o avô e netos. Muitas vezes você tem também essa disponibilidade de tempo, esse foco no temas mais filosóficos, críticos, importantes da vida. Quando você é pai, por exemplo, mãe, você tem que estar com o dia a dia e muitos encontram o tempo, outros não. Então, acho que este avô encontrou também um sentido, um propósito na sua vida nesse momento, super legal, e com o tempo e vontade, né? Então, acho que é maravilhoso.
Aí é um parênteses, né, para os nossos temas de sucessão, né, Martim? Que a gente sempre fala o quão importante é para o fundador ter um novo desafio na vida, né? Para que ele possa fazer essa transição de forma mais amena para ele. Ele precisa olhar para frente e se motivar com um novo desafio. O senhor Manuel fez um desafio maravilhoso, né, voltando para a família dele. E aqui eu acho interessante a gente destacar, né, como é que ele... Por essa iniciativa, ele trouxe um ambiente de convivência da família, de coesão dos netos, que depois eu vim a saber que os filhos, noras e genros, também participavam às vezes, era focado nos netos, mas o projeto era tão interessante, ele trazia pessoas tão interessantes para esses debates, que acabou que membros da família, ou, né, os outros membros da família, quiseram também participar. Então, era um ponto de encontro para a família, onde realmente estava ali sendo trabalhada a coesão do grupo, o alinhamento entre eles, né, os valores da família, a convivência, né, que a gente fala que é tão importante que os membros da nova geração tenham um espaço de convivência para lá no futuro eles terem intimidade na hora que eles estiverem sentados, né, seja numa gestão, seja numa governança. Então, esse espaço onde eles vão estar se conhecendo, debatendo, escutando a opinião do outro, né? Porque de repente você traz um tema, vamos lá, nós estamos no auge da guerra, né, na Rússia, você escuta a opinião de um, escuta a opinião do outro, aí você vai entendendo a maneira de cada um ser, como é que cada um pensa diante do mundo, e você vai conhecendo as afinidades, os pontos de encontro e de desencontro entre as pessoas que você convive ali na família. Então, assim, o quão isso é importante para a formação de uma família empresária?
Sim, sim, Juliana, não? Eu acho que desenvolve um sentido crítico para aqueles netos, autoconfiança, porque estão em uma situação familiar. E acho que é algo que também não, acontece, ou deveria, ou teria acontecer também, uma família mais nuclear, né? Essa possibilidade de falar sobre temas da vida, que é como a maneira cotidiana que você vai transmitindo seus pontos de vista, né? E também toma aqueles de outros, não? Dos filhos. E então, é muito importante, né, deixar que o tema de autoridade, o pai, por exemplo, neste caso que é avô, não? Que o pai, avô, não seja a pessoa que está dizendo como o resto tem que pensar, né? É aí onde muitas vezes acontece que cria uma situação de rebeldia ou de timidez, né? Se você quiser, né? De um filho não falar para não contradizer o pai e mãe, por exemplo. Então, isso, quantas vezes você estuvo na tabela aí, começando quando está tomando café de amanhã, falando o que está acontecendo no país, a lo melhor política, a lo melhor futebol, a lo melhor de temas de importância à vida, de saúde, de o resto da família. Então,
até sobre
isso
a fé,
teria,
né,
ser natural.
Até sobre religião, fé, né? Que são temas tão importantes também nos seios familiares.
Exatamente, não? E já falamos também falar de empresa familiar, mas de uma maneira não dizendo os problemas de que estão tendo, não? Sino de importância, os valores da família, os valores da empresa. E, pouco a pouco, não? Sem criar essa formalidade que muitas vezes afasta a família quando se coloca em uma situação muito formal, muito... muito de autoridade e hierárquica. Então, isso é o que é importante. Mas o que este avô está fazendo é super bom, não? Porque tua família conscientemente teria que criar estas
esse espaço. Situações.
Esse espaço, exatamente.
É. Imagina você começar a conversar com esses jovens desde cedo sobre o contexto Brasil, né, político, econômico, imaginando que um dia eles vão ser profissionais, e você ter trânsito, propriedade para entender esse Brasil, né, você não vive aqui, mas a loucura que é o nosso país com economia, política. Então, porque isso te ajuda profissionalmente, né? Te ajuda para tomar decisões na sua empresa, te ajuda para tomar decisões na sua vida. E hoje o que a gente tem, né, de jovens que... Eu diria talvez um pouco menos do que na minha época, porque a internet hoje divulga muito tudo que acontece, mas jovens que tenham realmente domínio, propriedade, capacidade de análise, né? Análise crítica sobre o que está acontecendo no mundo. Então, realmente, esse projeto, esse avô foi bárbaro, né? Quando a gente está falando em formação da família empresária. E nesse caso, especificamente, eu sei que é fruto de todo esse trabalho, o senhor Manuel, ele veio da Polônia, ele é um imigrante polonês, e trazendo também, eu sei que ele também fez uma viagem à Polônia com os netos, com a família, para conhecer sua origem, conhecer a casa onde ele nasceu, etc., e acabou que essa discussão dos refugiados foi muito forte na família e eles acabaram, os netos, desenvolvendo um projeto social, né, para refugiados em São Paulo. E aí eles foram descobrir, pesquisar e foram na agência da ONU para refugiados e descobriram que os venezuelanos é o grupo de maior refugiados que a gente tem em São Paulo e eles foram fazer um trabalho para esse grupo. Então, ou seja, desdobramentos do projeto inicial que geraram iniciativas extremamente importantes e que também compõem aí para a formação do ser humano, né? Essa capacidade de olhar o outro, de entender as demandas do ser humano, da sociedade, e se colocar numa posição de poder ajudar.
Isso, isso. Agora, é importante fazer isso num espaço de respeito. Não estou falando de amor, sem dúvida, mas quando falo respeito, é uma família, não estou dizendo que não vai haver desrespeito, mas... Não todo mundo vai pensar o mesmo, né? E algumas vezes você tem famílias que têm alguma orientação, já falou, religiosa, política, etc. E por seja, por uma diferença generacional ou qualquer outra, né? Simplesmente os netos, os filhos podem pensar diferente. Então, entender aquilo e aceitar, sabendo que a gente pode mudar no tempo, mas não esperando isso necessariamente, é a parte importante. Já falamos muitas vezes, né? Já falamos algumas vezes de temas de interesse. Então, ter a capacidade de compartilhar pensamentos, valores, aceitar, tanto não ser algo ruim, por exemplo, as escolhas de outros também é importante, né? Porque parte da formação de criar e desenvolver esse sentido crítico, isso é que cada quem pueda pensar, mas transmitindo quais são aqueles valores e circunstâncias que a família tem. Então, acho que é um tema importante, Juliana, de maneira formal ou informal. E aqui eu vou comentar uma coisa para que você também possa continuar, que é a importância de aqueles conselhos de família, né? Que muitas vezes tem como uma das tarefas de fazer, né? E desenvolvimento dos membros da família. Juliana.
Eu acho, Martim, que você está falando super certo assim, dessa questão do diálogo entre eles, de ouvir e tal. Iniciativas como essa, onde você coloca, né, os membros da família para conversar diversos temas, acaba desenvolvendo um ambiente de confiança para que eles possam praticar a conversa dos temas delicados. Uhum. Né? Porque existe esse espaço já instituído na família. Quantas famílias nós conhecemos que evitam as conversas difíceis, que evitam qualquer tipo de conflito, entre aspas, de divergência, de pontos de vista diferentes. E aí, se a família cria esse ambiente onde ela treina poder falar de pontos de vista diferentes em assuntos externos, ela exercita uma musculatura para, na hora que ela precisar de falar dos temas difíceis, dos divergentes, dos temas dela, né, das questões dali... da família empresária, dos processos da família. Então, é uma musculatura, sim, que se desenvolve. Só que muitas famílias que a gente conhece evita qualquer tipo de conversa, né? E aí acaba que não cria essa relação de confiança onde a gente consegue respeitar a opinião do outro, tem a empatia para se colocar no lugar do outro, que é extremamente importante para as relações humanas.
E Ju, esses temas acontecem em qualquer tipo de família, não? É verdade. Seja empresária ou não. Agora, quando é empresária, você também pode ser formal ou não formal. Agora, quando é formal, você, a lo melhor, já tem um conselho de família, Juliana, né? Então, uma das tarefas, por exemplo, né, de metas que tem um conselho de família é o desenvolvimento dos membros da família empresária, né? Então, a lo melhor, pode compartilhar um pouco sua experiência sobre que acontece quando você tem um conselho de família formal, por exemplo.
Vou te responder sugerindo a gente ir para o segundo caso, e aí eu te respondo, porque eu acho que o segundo caso ilustra muito bem esse trabalho dos conselhos de família. Pode ser?
Pode ser, hein? Está perfeito, então, esse segue, como falam os americanos, né?
Segundo caso. Durante 12 meses, os 17 netos da terceira geração de uma família empresária do Centro-Oeste Mineiro frequentaram mensalmente a sala de aula para professores renomados com o intuito de aprender conteúdos importantes para a formação dos acionistas. Além dos conteúdos técnicos, eles dialogaram sobre suas expectativas, desejos e sonhos. Falaram sobre temas delicados para as famílias, além de recontarem a história dos avós italianos, que começaram no início do século, a saga desta família empresária.
Bom, Martim, esse caso é um caso que ilustra bem o trabalho dos conselhos de família, né? A responsabilidade dos conselhos de família, que já tratamos aqui em episódios anteriores, que é da formação dos membros das novas gerações para este lugar dos acionistas. De uma maneira geral, a gente escuta muitas famílias falando da formação do gestor, do sucessor, prepará-lo para os negócios, mas não dando a mesma importância de que a gente tem que preparar todos os membros das novas gerações para serem acionistas. Não importa se eu vou trabalhar na empresa ou não vou trabalhar na empresa, eu serei um futuro acionista se eu faço parte daquela família. Então a gente precisa preparar todo mundo para o papel de acionista, porque ser acionista é muita coisa, a gente já falou isso muitas vezes aqui, né? A gente tem que estar muito bem qualificado. E as famílias que levam isso realmente com comprometimento, elas têm os conselhos de família que assumem essa responsabilidade do desenvolvimento, da preparação, da educação dos membros da família.
Sim, Juliana. Agora, acionista é o futuro acionista é um compromisso de longo prazo, né? Porque aqueles netos, aqueles meninos, crianças, vão tornar-se acionistas legalmente. Uhum. Alguns anos depois, vai depender de planejamento financeiro, planejamento patrimonial da família, mas vai ser, a lo melhor, num sucesso que não é trágico, por exemplo, né? Depende como você vai a planejar isto. Então, você vai ser acionista em uns anos, que talvez muitos anos para frente, mas essa preparação, essa formação, esse desenvolvimento tem que começar muito cedo. Tem que começar, por exemplo, já falamos muitas vezes disso, né? Com ter essa familiaridade com a empresa, por exemplo. Porque se você não conhece familiaridade, ter a empresa perto de sua coração, de sua mente, né? E isso é algo que parte também dessa formação de acionista. Porque a preparação formal, eu sempre acho, da aula, se vem de zero, é um pouco mais complicado, né? Já falamos muitas vezes, os netos, meninos, filhos, você falando, brincando no escritório do Diário do Comércio, quando era pequena, você já sabia disso. Agora,
exatamente.
Quando você já tem isso perto, né, conscientemente, em sua vida, a que seja não tão formal, é muito melhor, e vai ser muito mais simples aquela formação mais pontual. Você não vai falar a um menino de 12 anos de um balance sheet, né? Por exemplo, não vai falar de contabilidade, de que, mas isso vai vir, sem dúvida, mas primeiro é ter essa presença de empresa, de esforço dos pais, de netos, na história familiar. Então,
é a intimidade com a história familiar, né, Martim?
Isso, exatamente.
E aí você falou muito bem, assim, o senhor Manuel do caso anterior, né, levou os netos para conhecer Polônia, né, que é o país de origem dele, né, conhecer a história da Polônia, conhecer por que ele veio para o Brasil. Então, quantas famílias perdem essa oportunidade de conhecer a história dos fundadores, de onde eles vieram, qual era o contexto da história deles, que geraram tudo aquilo, né, que permitiu criar tudo aquilo, foi a força motora para criar essa história. Eu já falei aqui também anteriormente, mas é sempre bom falar, um cliente que eu trabalhei, que a gente fez uma história em quadrinhos para contar a história dos avós, né, para as crianças, porque é a intimidade, sobretudo quando a gente está falando de terceira, quarta geração em diante, que não vão conhecer os fundadores, né, não vão ter contato com eles. Então a gente precisa dessa intimidade com a história, a gente precisa dessa intimidade com a empresa. Eu recentemente, fazendo um trabalho, eu perguntei para um membro da terceira geração que tinha seus 18 anos, se ela conhecia os produtos da empresa da família dela, fundada pelo avô dela. Aí ela, uma vez meu avô trouxe um chocolate e falou que era da empresa dele. Ou seja, é uma empresa que tem uma indústria de produtos lácteos, né? Então, assim, olha a distância que ela estava dos produtos para entender exatamente o que era. Por quê? Porque não tem essa intimidade, a família não se preocupa em levar, em conhecer, né, de saber como é que as coisas são. E a gente está falando de uma família empresária, a gente está falando da formação da família empresária, e essas questões fazem parte dessa dinâmica. É extremamente fundamental.
Sim, sem dúvida, Juliana. Outro viés, outro caso, se você quiser, que é importante na formação e que encontro muito com muitos clientes, na verdade, quando eu a consciência da importância da formação das seguintes gerações, é reconhecer o valor do dinheiro, porque muitas vezes as seguintes gerações são beneficiários do sucesso das anteriores. Então, esse sentido de entitlement, de eu mereço, eu sempre conheci isso, né? Confort. Então, é importante saber de que o dinheiro, o confort, está vindo de muito esforço das gerações anteriores, de avô, de pai, de mãe. Então, isso é importante, porque na formação muitos me dizem, nós temos dinheiro, então eu quero que meus filhos, quero que meus netos, né, reconheçam esse valor de que o dinheiro não está caindo do céu.
Né? Não nasce da árvore, né? Não cai do céu.
Exatamente. Então, é importante que eles tenham uma vida assim, com conforto, sim? Ninguém quer que passem
necessidade.
Mas, ao mesmo tempo, tem um pé na realidade, muitas vezes, né? De saber que isso é esforço e que para criar essa riqueza, não só para a família, é riqueza para a sociedade, riqueza para os empregados, riqueza para os funcionários da empresa, é uma obrigação também, né? Uhum. Então, e para eles, criar esse sentido é importante para muitos, então... E isso tem que começar cedo. E aí parte da formação de acionista também, né?
Com certeza. Você falou de um tema extremamente importante, Martim. Muito importante. Você está falando assim, dar a eles a noção do valor do dinheiro, né? E não achar que realmente o dinheiro é fácil, pode gastar do jeito que quer. Existe uma família das famílias grandes brasileiras, que uma vez eu estava escutando uma palestra num evento da HSM em São Paulo, e eles estavam trazendo, né, a mulher da segunda geração, que era presidente do Conselho de Família, falando do processo de formação da família, e ela me trouxe um ponto que eu achei muito importante. Que eles pegavam os jovens de 14, 15, eles pegam os jovens de 14, 15 anos e dão aulas de finanças pessoais. Uhum. Né? Que devia, a gente aqui no Brasil fala, devia ser ensinado nas escolas para todo mundo ter noção
super
de finanças
importante.
Pessoais.
Super importante, mundo todo, Juliana.
Para o mundo inteiro, independente se é família empresária ou não. Mas eu lembro dela contando que dava para eles, assim, quanto que você custa para sua família. Quanto que custa ter sua escola, ter o padrão de vida que você tem, suas viagens, suas roupas, sei lá, mais o que for que compõe aí esse pacote. Mas dar a eles a noção do custo deles para a família. Olha que coisa sensacional, né? Porque quando que eu, Juliana, mãe, nunca pensei em mostrar para minha filha o custo dela para mim. Né? Mas uma família empresária que riqueza, falta de dinheiro não é um problema, que dinheiro não é um problema, mas com a consciência que eles tinham que dar aos seus membros jovens essa noção e essa responsabilidade com o dinheiro que não era deles, que veio de gerações passadas. Então, assim, esse é um tema importantíssimo. A gente tem muitas iniciativas no Brasil, inclusive, nós vamos falar nas nossas dicas aqui, iniciativas importantes para crianças aprenderem a lidar com o dinheiro. Né? Nós já tivemos aqui indicação de livros de dinheiro para falar de dinheiro com crianças. Vale a pena a gente trazer de novo nas nossas dicas também, porque é muito importante desde pequena, com a mesada, com a compra da merenda, né? E dando essa noção para as crianças, porque é uma formação para o futuro também.
Sem dúvida. Agora, voltando para o tema da formação como acionistas, como tal, seja que isso aconteça aos 15 anos, 20, 22, 25, que seja, né? E além da formação acadêmica, né? É importante para toda pessoa reconhecer qual é o tipo de negócio em que a empresa familiar estiver. Também, ao mesmo tempo, conhecer. Seja que você é músico, né? Eu sempre falo músico, porque acontece que...
Eu falo da família, que é minha filha.
Viu? Tá. Então, saber reconhecer alguns temas básicos, né? Que de contabilidade, finanças, vendas, o trend, tendência, né? De indústria onde você está indo, conhecer alguma coisa geral. Agora, o que acontece muitas vezes em uma empresa não pública, quando você é acionista, é que você está buscando a melhora pessoal e individual. Como vou fazer para que meu 2, 15, 20% de ações seja, crie valor financeiro? Numa empresa familiar, o valor é, sim, financeiro, sem dúvida, mas é muito mais do que isso, né? Então, você tem uma obrigação, não obrigação, um laço
responsabilidade.
Emocional. E responsabilidade, exatamente, que não é obrigação, uma responsabilidade com a sociedade, com funcionários, com a tradição, com um legado. Colocar a empresa para o seguinte século, o seguinte no futuro, mas ao mesmo tempo respeitando alguns valores. Então, não tudo é tampouco dinheiro, neste caso, criação de valor. Criação de valor é o valor. Não é só financeiro. Então, essa parte da formação vem da família. Então, e vem desse
abraço. Olha que legal, Martim. Ilustra muito o que você está trazendo. Eu estou trabalhando hoje com uma família que são 3 mil funcionários. Eles são uma indústria de alimentos. E eles estão localizados numa cidade do interior, em Minas Gerais. E a cidade inteira, praticamente, vive em função dessa indústria. Né? Porque é uma cidade pequena, 3 mil funcionários, quase todos funcionários, o que não é funcionário da empresa, é o cartório que atende, a papelaria que atende, a contabilidade que atende, isso, né? Assim, a função vive. E eles estão hoje num projeto de expansão. Este próximo ano de 2022, eles vão expandir a empresa e passar para 3.500 funcionários. Qual que é hoje o trabalho deles? E isso está muito sobre a responsabilidade da família, né? De trazer infraestrutura para a cidade. Então, eles são próximos, né, do governo, né, da prefeitura, para que eles possam criar infraestrutura na cidade, para que eles possam suportar os funcionários e isso não gerar um problema para a cidade. Né, porque, de repente, chegam mais 500 funcionários ali e aí, qual que é o tumulto na cidade? Escola, creche, hospital, serviços básicos, alimentação, transporte público. Então, a família, né, tem um grupo responsável por esse trabalho, junto com a empresa também, naturalmente, para trabalhar essas questões, para que dê condições de boa qualidade de vida para o município, para que eles possam ter um ambiente de crescimento. Isso é uma responsabilidade social, que é a formação de uma família empresária, né? Que estão todos imbuídos nesse conceito, nesse conteúdo, nessa. E quando eu trabalhando com eles, falando qual que é a imagem da família empresária que vocês têm e querem ter, passa por esse viés e eles assumem esse compromisso, porque é essa família empresária que eles querem ser vista pela sociedade local, a família que contribui para o desenvolvimento social da cidade. É muito bonito, é muito bacana você ver histórias como essa.
Não, sem dúvida, é muito bacana, é verdade. Outro tema que muitas vezes acontece também, a partir da terceira geração, você vai ter diferentes núcleos familiares, né? Então, vai ter também diferentes grupos acionistas também. Então, é importante, quando falamos da formação, e aqui estou entrando, a lo melhor, em um campo, em uma situação mais lá da nossa conversa agora, né? Mas, outra vez, como formação de acionista, sempre reconhecer de que uma empresa familiar, a partir da terceira, quarta geração, a dinâmica é diferente, né? Seu co-acionista já não é seu irmão. É um primo segundo, primo terceiro, que, ao melhor, já não tem tanta familiaridade. Então, responsabilidade e saber reconhecer essa situação também é importante para um acionista desde pequeno. Então, encontrar sempre aquele fio que possa criar esses canais de comunicação que também são importantes, porque praticar, reconhecer esses canais de comunicação, seja que de primeira, segunda, terceira ou mais de geração, é importante também, Juliana. Então, outra vez, parte dessa formação de acionista é criar essa parte comum entre diferentes núcleos familiares.
Exatamente. E aí, eu acho que vou trazer, voltar aqui no caso que a gente citou, né, da família dos 17 netos frequentando. É extremamente importante, sim, a gente ter essa formação formal da família empresária, né, para eles entenderem essa dinâmica de funcionamento de uma família empresária. Eu falo que a primeira coisa que tem que ser compreendida são os direitos, deveres e obrigações de uma família empresária, né? Então, eu que faço parte, eu preciso saber quais são as minhas obrigações, as minhas responsabilidades. Eu estava ontem fazendo uma conversa com duas acionistas de uma família e elas reclamando de uma série de questões, que elas não são informadas, que não acontece, etc. E aí eu falando, mas qual é o nível de conhecimento que vocês têm, né? Mandar um relatório para vocês, vocês conseguem interpretar? Mas eles nos explicam. Eu falei, não, a obrigação deles não é explicar para vocês. A obrigação de vocês é saber ler um relatório financeiro. A empresa não está ali para ficar explicando tudo para vocês. Vocês, como acionistas, têm responsabilidades, compromissos. Então, não é muito difícil, né? Os meus, eu falei, precisam entender que eles têm responsabilidades, compromissos.
Juliana, você está falando algo muito, muito importante. A comentar que eu finalmente... Isto é uma rua a duas mãos, não? A duas mãos, ao final. Que sim, seja a empresa, seja o conselho familiar, seja a geração no poder, no controle, a verdade é que tem que ter um interesse e também uma iniciativa pessoal, não? E não que você está esperando que tudo aconteça para você formar, para você crescer. Tem que ter uma iniciativa, tem que ter um interesse como ser humano também, né? Estamos falando que numa família... Todo mundo quer o melhor para cada um dos membros. Para cada membro também tem que tentar crescer. E por exemplo, está falando aqui este tema de responsabilidade, né? Falar com alguém para compreender, seja que tenha ou não essa formação de parte da família, tem que ter você sempre um interesse, em verdade.
E aí vamos falar, né, Martin, nesses programas que existem, que muitas vezes nós desenvolvemos, né, especificamente para uma família, ou temos programas, e nós vamos falar aqui de programas, um programa que nós estamos desenvolvendo, que é para família empresária, com conteúdos que são importantes, sucessão, de governança, responsabilidade do acionista, responsabilidades legais dos administradores, a questão patrimonial, da sucessão patrimonial, da pulverização, né? Então, são conteúdos inerentes ao ambiente da empresa familiar que todo mundo tem que conhecer para saber transitar com propriedade e respeito no ambiente. Seja gestor, seja acionista, que trabalha ou não trabalha, todos da família precisam conhecer e falar sobre, conhecer e praticar essas questões, né? Então, esses programas são muito importantes para as famílias empresárias. E eu acho que ainda tem um ganho que é secundário, que é consequência desses programas, que é também o exercício do compromisso, né? Do compromisso em ter uma atividade mensal, que é da família empresária, que eu faço parte e eu preciso assumir esse compromisso. É assistir aula, é frequentar, é ter os dias, é ter os horários, né? Porque é compromisso. E a gente tem um compromisso com a nossa família empresária. Então, é um compromisso de todos, pelo bem de todos, né? Então, acho que é um ganho, né, da responsabilidade e comprometimento das novas gerações, extremamente importante para essa formação também.
Sim, eu vou fazer um comentário também que tem que ir com formação, ao melhor uma formação tardia, se você quiser. Acontece muitas vezes, por exemplo, que membros da família que estão gestando, estão trabalhando na empresa, eles de alguma maneira, algumas vezes, né, não reconhecem que eles têm um contato, está muito mais perto da empresa, obviamente, não? E que outros não têm. Então, também, essa comunicação tem que ser feita com aqueles que estão fora da empresa. Então, falávamos de rua duas mãos. Então, também, muitas vezes, algumas vezes eu vi clientes dizendo, não, mas meu irmão, meu primo, aquele, meu sobrinho, não, ele não está fora, ainda não vai entender o que acontece. Então, falamos de que aqueles que estão fora da empresa, por exemplo, têm que ter a responsabilidade de procurar entender, mas ao mesmo tempo, né? Tampouco aqueles que estão trabalhando não podem ver ao resto com um aire de, com um ar de superioridade. Estão aí porque são bons, sim, mas ao mesmo tempo também têm responsabilidade de trazer ou de comunicar o que está acontecendo ao resto de acionistas, ao resto de membros da família, Juliana.
Aí é um conhecimento que eu acho que também faz parte, né, da formação dos membros da família, que é uma capacidade de comunicação, de mediação de conflitos, uma capacidade de análise crítica, uma capacidade, sobretudo, de escutar, né, Martim? Como é difícil a gente escutar o outro, né? Como é difícil a gente se colocar no lugar do outro nos dias de hoje, em qualquer tipo de relação pessoal, interpessoal e na empresa também. Né? Eu acho que esse é um exercício que a gente precisa fazer desde criança com as nossas crianças, né? Que é parar e escutar o outro, tentar entender o que o outro está te falando, porque isso facilita tanto a comunicação de todo mundo, né? E a gente vê hoje adultos que não conseguem fazer isso, e na dinâmica da família isso a gente esbarra com isso toda hora.
Desafortunadamente, o mundo ideal não acontece, então...
É verdade.
Todo mundo sabe, que muitas vezes muitos sabem o que tem que fazer e não fazem. Porque a vida tem, ao melhor, outras urgências ou prioridades e deixamos de fazer o que sabemos que temos que fazer, né? Acontece muito. Então...
E aí passa pelo autodesenvolvimento que a gente também quer atuar. Uma família que eu trabalho também lá no Centro-Oeste, muito legal, quando eles foram colocar, né, os pontos de conteúdos, cursos e formações que as novas gerações precisam fazer, né, eles colocaram lá fazer terapia. E não como obrigatoriedade, mas uma forte recomendação que todos os membros da família fizessem terapia pelo reconhecimento da importância do autoconhecimento. Né? E aí Isso. Vou lembrar aqui Tadashi na nossa live que nós fizemos com ele o ano passado, falando também o quão importante é a terapia que todo mundo deveria fazer para o seu autoconhecimento. Então fica aqui também no pacote aí da formação dos membros de uma família empresária.
Isso, Juliana.
Bom, acho que falamos muita coisa, né? O assunto é amplo. E eu acho que o importante é realmente essa amplitude que a gente está dando. Né, que não é só a formação do gestor, não é só a formação do acionista, é a formação de uma família empresária, né, que engloba várias ações no intuito de formar bons cidadãos, formar boas pessoas, que consequentemente serão bons acionistas, bons gestores, bons profissionais, pessoas realizadas e felizes. Eu sempre falo que o pior acionista que uma empresa familiar pode ter é aquele que é dependente financeiramente e que é infeliz profissionalmente. Não importa a sua escolha, desde que ela alimente a sua alma. Se ela alimenta a sua alma, o resto é consequência, né? Porque o estado de espírito é o que faz a gente, né, transitar de forma leve no mundo. Então, faz parte aí para mim desse entendimento da família empresária.
Eu não vou agregar nada mais, porque é um pensamento muito legal. Se eu falo algo mais, eu vou estragar seu pensamento, Juliana. Muito bom.
Bom, Martim, vamos para os nossos aprendizados, então?
Vamos.
Bom, então, para os nossos aprendizados de hoje, em primeiro lugar, eu colocaria que formar uma família empresária é muito mais do que formar um gestor ou acionista. É formar pessoas, é formar seres humanos, é formar uma família.
Outro aprendizado, Juliana, não falamos na podcast, mas até um planejamento estratégico familiar é importante, em verdade. Dessa maneira, você coloca formalmente esse desenvolvimento dos membros da empresa, profissional e como pessoas, como parte daquele planejamento. É importante.
Acho que outro ponto é entender que esse planejamento contribui muito para a coesão, para a união, para o alinhamento das famílias, que são elementos fundamentais para o futuro de uma família empresária. Então, criar ambientes onde esse lugar vai estar garantido e protegido para todos os membros da família. Outro aprendizado da importância da formação e da educação financeira. né, da educação das finanças pessoais, finanças corporativas, que todos os membros, todos os seres humanos precisam disso para a vida e para o futuro da família empresária.
Isso. A formação de um acionista, de um membro, é uma rua a duas mãos, né? Então, você, a cada pessoa, cada membro da família, também tem a responsabilidade de encontrar as situações para crescer, para compreender o que está acontecendo com a empresa. E não só deixar a empresa, ou a conselho, ou as pais mais, é criar as condições somente dessa formação.
Acho que aprendemos também que essa formação passa por uma formação humana também, uma formação crítica sobre o mundo. Existem vários conteúdos que nós podemos incluir para a formação do ser humano, né, de ser um cidadão comprometido com o mundo, com o desenvolvimento da sociedade e com o desenvolvimento dele próprio também.
Uhum. A formação, igual que a vida, está cheia de escolhas. Então, acho que o contexto de respeito, quando você está procurando formar, quando a família procura formar um membro, também tem que reconhecer que essa pessoa pode fazer uma escolha diferente, potencialmente, ao que a família quiser ele ou ela tiver. Então, o importante é criar condições de formação e, finalmente, a pessoa quem decide como quer formar e que vai acontecer em sua vida, incluída a vida como acionista, né?
E para terminar, e que as escolhas pessoais sejam sempre respeitadas.
Amém. Muito boas aprendizagens, aprendizados, Juliana.
Bom, Martim, então, vamos para nossas dicas de hoje, que são mega especiais.
Isso.
Não teria outra dica para a gente falar no episódio de hoje que não seja você conhecer a Escola da Família Empresária. Você já conhece? Então, nos visite. É uma parceria minha e do Martim, uma iniciativa nossa, onde a gente tem ali uma série de iniciativas voltada para a formação dos membros da família. Desde programas de formação da família empresária, programas de formação de finanças pessoais para crianças em parcerias com instituições amigas e várias outras iniciativas que a gente vai gostar muito de que você esteja lá conosco. Visite nosso site e conheça um pouco a Escola da Família Empresária.
Fica a dica.
Fica a dica. Martim, muito obrigada por mais esse sábado de manhã conversando sobre esse tema que nós somos apaixonados.
Obrigado a você, Juliana. Obrigado a todos os ouvintes de Papo de Família Empresária. Sempre esperando que o que estamos falando seja só nós, Juliana e eu, ou com convidados, pode ser muito útil para vocês.
Um abraço, até a próxima.
Até mais.
3, 2, 1. Compartilhe conosco a sua história. Quem sabe não é o assunto do nosso próximo Papo de Família Empresária. Papo de Família Empresária e Papinho de Família Empresária, agora também em espanhol, sempre às terças-feiras, quinzenalmente. Nos acompanhe pelas principais plataformas de podcast e pelas redes sociais. Apresentação Juliana Gonçalves e Martim Salas, edição Rodrigo James.